no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Rio Juruá ultrapassa a cota de transbordo no Acre. Estratégias em defesa da terra e da demarcação são temas de reunião do CIR. PAA convoca agricultores para assinatura de contratos no Careiro. E fiéis católicos celebram São Sebastião em Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que o rio Juruá ultrapassou a cota de transbordo e deixou mais de 1.400 famílias atingidas no interior do Acre. Cerca de 10 bairros também já foram atingidos. Saiba mais com Júlia Viana.
Em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, o rio Juruá transbordou na tarde do último sábado, quando o nível chegou a 13,03 metros e ultrapassou em 3 centímetros a cota de transbordo, fixada em 13 metros. Após o transbordamento, o manancial seguiu em elevação e na manhã deste domingo marcou 13 metros e 21 centímetros. Segundo o levantamento da Defesa Civil Municipal, mais de 1.400 famílias já foram atingidas e 11 bairros do município registram impactos da cheia. Contudo, não houve pedido para retirada de famílias de suas residências. Ainda de acordo com o órgão, equipes monitoram as áreas mais vulneráveis e 4 escolas estão preparadas para possível alocação de famílias. São elas Marcelino Chapaná, Padre Arnold, Corazita Negreiros e Taumaturgo de Azevedo. A elevação do rio Juruá já vinha sendo acompanhada ao longo da semana. Na última quinta-feira, o manancial marcou 12 metros e 19 centímetros por volta das 18 horas e ficou 21 centímetros acima da cota de alerta, que é de 11 metros e 80 centímetros. Já na sexta-feira, às 17 horas, o nível subiu para 12 metros e 61 centímetros. Ainda segundo a Defesa Civil, o aumento do volume de água está relacionado às chuvas registradas na região e à subida dos rios nas cabeceiras da Bacia do Juruá, o que contribuiu para o avanço rápido do nível do manancial em Cruzeiro do Sul. Na Bacia do Juruá, o monitoramento também inclui outros municípios. Em Mâncio Lima, o rio Moa, que é afluente do Juruá, marcou 5 metros e 91 centímetros, também na última quinta-feira, ficando a 14 centímetros da cota de alerta, que é de 6 metros e 5 centímetros. E a 59 centímetros da cota de transbordo, fixada em 6 metros e 50 centímetros. Apesar da subida registrada nos últimos dias, a situação nas regiões mais baixas de Mâncio Lima ainda era considerada tranquila naquele momento. Com informações do G1 Acre, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Segunda reunião ampliada deliberativa do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, inicia para definição de estratégias em defesa da terra e da demarcação. O encontro que reúne lideranças de diversas regiões do estado encerra no próximo dia 21. Os detalhes com Luana de Oliveira.
Teve início nesta segunda-feira, dia 19, na comunidade indígena Jatapuzinho, que fica localizada na região Waiwai, a segunda reunião ampliada deliberativa do Conselho Indígena de Roraima, o CIR. O encontro segue até o dia 21 de janeiro e reúne lideranças indígenas de diversas regiões do estado. O tema é terra, justiça e demarcação. A resposta somos nós. A reunião tem como objetivo fortalecer o debate coletivo sobre os direitos territoriais dos povos indígenas, assim como a defesa das terras tradicionais e os desafios enfrentados diante de processos judiciais, conflitos fundiários e políticas públicas voltadas às comunidades. Durante os 3 dias de programação, estão previstas discussões sobre demarcação de terras indígenas. Acesso à justiça, proteção dos territórios, além da construção de estratégias conjuntas para o enfrentamento de ameaças aos direitos constitucionais dos povos originários. O espaço também é voltado para a escuta das bases, troca de experiências entre lideranças e definição de encaminhamentos políticos e institucionais. A escolha da comunidade Jatapuzinho como sede reforça a importância da região Waiwai no contexto da luta indígena em Roraima, além de valorizar o protagonismo das comunidades no processo de organização e tomada de decisões. A segunda reunião ampliada deliberativa do CIR reforça o papel do movimento indígena na autonomia dos povos e da justiça social, reafirmando que a mobilização coletiva segue como principal resposta diante dos desafios atuais. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, representantes do governo participam da 10ª Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Povos Indígenas do Estado de Roraima, APIR. O evento teve como foco o plano de trabalho e parcerias para 2026. Confira com Lawane Gonçalves.
A CETRABS, Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, marcou presença na 10ª Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Povos Indígenas do Estado de Roraima. O evento foi realizado na comunidade indígena Bom Jesus, na região Baixo São Marcos, e teve como foco o debate sobre o plano de trabalho e as parcerias para o ano de 2026. A Assembleia contou com a participação de tuxauas, lideranças indígenas, jovens, mulheres e representantes de diversas comunidades e instituições. O encontro proporcionou um espaço importante para discutir as necessidades e os desafios enfrentados pelos povos indígenas, além de fortalecer a parceria e colaboração entre o Estado e as instituições presentes. O governo de Roraima executa políticas públicas voltadas para o fortalecimento das comunidades indígenas por meio dos projetos e ações da CETRABS, especialmente nas áreas de proteção social, segurança alimentar, inclusão produtiva e apoio às organizações que atuam nos territórios. De acordo com o presidente da Associação dos Povos Indígenas do Estado de Roraima, Antônio Carlos da Silva, a 10ª Assembleia reuniu lideranças indígenas para alinhar interesses e buscar o bem de todos no Estado.
Essa Assembleia é importante para nós, né? Para a gente se alinhar com os parceiros, buscar, né, para o bem dos nossos povos indígenas, do Estado. Então, hoje o que eu vejo, a gente está conseguindo parceiro como vocês, né, pelo governo, pela CETRAB, pela Secretaria dos Povos Indígenas também, que faz parte. Até no momento, a gente está junto, né, caminhando e tendo esse conhecimento, buscando, né, a melhoria para os nossos povos.
Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, número de cristãos perseguidos no mundo ultrapassa 300 milhões.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
O número de cristãos perseguidos no mundo já atinge a marca de 388 milhões. A violência também aumentou. Os detalhes com Rafaela Amorim.
O número de cristãos expostos à perseguição ou sob risco de violência no mundo chegou a 388 milhões, aumento de 8 milhões em relação ao ano passado. Os dados estão na lista divulgada pela organização Portas Abertas. Do total, 201 milhões são mulheres ou meninas e 110 milhões têm menos de 15 anos. O relatório aponta 15 países com nível extremo de perseguição anticristã, dois a mais do que 2025. A Coreia do Norte continua como o país mais perigoso para cristãos. A lista inclui ainda Somália, Eritreia, Líbia, Afeganistão, Iêmen, Sudão, Mali, Nigéria, Paquistão, Irã, Índia, Arábia Saudita, Myanmar e Síria, que passou da categoria grave para extremo e hoje tem cerca de 300 mil cristãos. O Frei Capuchinho Paulo Xavier destacou a importância da união dos cristãos em oração pelas pessoas perseguidas por causa da fé.
Nós somos convidados a entrar nessa iniciativa com todas as paróquias, todas as igrejas, comunidades cristãs do país a participarem desta oração. Rezar é demonstrar a importância ao tema e dar a visibilidade necessária para uma posição contrária à perseguição de quem ainda hoje paga um alto preço por acreditar em Jesus.
A violência também aumentou. O número de cristãos mortos subiu para 4.476 para 4.849, média de 13 por dia. A Nigéria concentra cerca de 70% dessas mortes, com 3.490 vítimas. As prisões por motivos religiosos ficaram estáveis e os sequestros diminuíram, mas cresceram os casos de abuso sexual, estupro e casamentos forçados.
Jesus, que é o Senhor da nossa história e da nossa vida, que se transfigura, que manifesta a plenitude do amor do Pai, que resplandeça na nossa vida, nos nossos gestos, na nossa oração, o testemunho de diálogo, de respeito, de tolerância, e que a perseguição dê lugar à reconciliação, ao amor, a juntos construirmos um mundo novo, um mundo de amor, de paz, de fraternidade.
A África subsaariana segue como a região mais crítica. Além da Nigéria, o relatório cita Sudão, Mali, Níger, Burkina Faso, República Democrática do Congo e Moçambique. Nesses países, a violência ocorre em meio a conflitos armados, crise econômica e atuação de grupos extremistas.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa de aquisição de alimentos do Careiro, no Amazonas, convoca agricultores para assinatura de contratos. Na ocasião, ficou também definida a primeira entrega desse ano. Anderley Oliveira traz as informações.
A coordenação do Programa de Aquisição de Alimentos convocou os agricultores familiares para a assinatura dos contratos, etapa fundamental para a execução do programa no município. Durante o encontro, também foi definida a primeira entrega de alimentos, que acontecerá no quilômetro 22 da BR-319, beneficiando famílias da região. De acordo com Fernanda Souza, coordenadora do programa, esta fase corresponde a uma etapa referente ao ano passado, que agora está sendo efetivada.
A gente está dando continuidade no edital que, na verdade, nós abrimos em 2025, né? Estamos agora cumprindo uma etapa dele, que é a assinatura dos contratos, onde nós chamamos os agricultores que foram contemplados para fazer esse processo burocrático de assinar e combinarmos a nossa primeira entrega, que já tem data, que já tem local, que será lá no dia 28 de janeiro, lá na comunidade do quilômetro 22 da BR-319.
Pelo menos 90 agricultores participam desta etapa, desenvolvida em parceria com a Secretaria de Assistência Social, ressalta Fernanda Souza.
Nós temos 90 agricultores contratados para fornecer esses alimentos ao longo de 4 meses. Então, a estimativa para a comunidade é que a gente esteja entregando em torno de 7 a 8 toneladas de alimentos, baseados ali na quantidade da população que está no cadastro único, que é o público que a assistência social atende.
O PAA tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, garantindo renda aos produtores rurais e, ao mesmo tempo, assegurando alimento de qualidade às famílias em situação de vulnerabilidade social. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Abelhas amazônicas do Peru se tornam os primeiros insetos do mundo a terem direitos reconhecidos por lei. Acompanhe com Laysa Maia.
Elas não falam, mas agora podem ser definidas na justiça. As abelhas amazônicas do Peru se tornaram os primeiros insetos do mundo a terem direitos legais reconhecidos por lei. A decisão foi tomada na província de Satipo, no centro do país, e vale para a área da reserva da biosfera Avireri-Vrai, uma região na floresta amazônica que sofre forte pressão ambiental. A legislação reconhece as abelhas como sujeitos de direitos, um status jurídico até então reservado apenas a seres humanos e, em alguns outros países a ecossistemas. A lei permite que defensores ambientais e povos indígenas acionem a justiça sempre que a sobrevivência das abelhas ou seus habitats forem ameaçados. Na prática, isso possibilita contestar judicialmente a destruição das colmeias, o uso de agrotóxicos e outras atividades que impactem diretamente esses insetos. A legislação se aplica às abelhas amazônicas sem ferrão, do grupo dos meliponíneos, incluindo todas as espécies presentes em Satipo. Entre os direitos garantidos estão o direito à existência, à manutenção de populações saudáveis e a viver em ambientes livres de poluição e de impactos humanos, que comprometam sua sobrevivência. A norma também proíbe o uso de pesticidas químicos, inclusive os utilizados apenas para fins estéticos, como em jardins e veta a queima ou eliminação de colmeias e enxames. Em áreas urbanas ou de risco, a orientação passa a ser o resgate e a relocação técnicas das colmeias, em vez da destruição. A importância da lei se justifica pelo papel essencial das abelhas na polinização. Cerca de 90% das plantas com flores dependem desse processo para se reproduzir. Sem elas, florestas inteiras e a produção de alimentos ficam ameaçadas. A nova legislação também prevê que as ações de conservação integrem o conhecimento científico aos saberes tradicionais dos povos indígenas, que convivem há séculos com essas espécies e dependem delas para o equilíbrio dos ecossistemas. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano, faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Fiéis católicos celebram São Sebastião nesta terça-feira em Manaus. Uma programação foi preparada para todo dia. As informações com Júlia Viana.
Com o tema São Sebastião, testemunho da fé que renova a vida e fortalece a esperança, e o subtema Permanecei firmes na fé, o novenário teve início no dia 11 de janeiro e encerra nesta terça-feira, 20 de janeiro, dia do padroeiro, reunindo a comunidade em momentos de oração e comunhão. Segundo o pároco Frei Eduardo Silva, a escolha do tema dialoga com o momento vivido pela paróquia.
Esses temas não foram escolhidos por acaso. Eles nascem do momento especial que vivemos como comunidade, um tempo de restauração da nossa igreja, de reconstrução espiritual e de renovação da esperança que brota da fé. A escolha do tema está profundamente ligado à vida e ao testemunho de São Sebastião. Ele permaneceu firme em sua fé em Cristo, mesmo diante das perseguições, sofrimentos e da própria morte.
A igreja está aberta durante todo o dia com programações de orações e homenagem em honra a São Sebastião, padroeiro contra a peste, a guerra e a fome.
A devoção a São Sebastião é tão grande porque seu exemplo atravessa gerações. Ele é visto como intercessor poderoso, um santo próximo do povo, que ensina com a sua própria vida que a fé em Cristo sustenta, fortalece e conduz à esperança, mesmo nos momentos mais difíceis da vida.
A programação tem início às 6 horas, com a Santa Missa no Salão Paroquial. Às 9 horas, haverá missa com os militares na capela da Escola Maria Auxiliadora, seguida de outra celebração ao meio-dia no mesmo local. Às 15 horas, os fiéis se reúnem no Largo de São Sebastião para um momento de oração. A procissão com a imagem do padroeiro acontece às 17 horas, encerrando-se com a missa solene às 18h30, presidida por Dom Zenildo Lima. Com informações de Rafaela Morim, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
O acordo assinado entre a União Europeia e o Mercosul volta ao centro do debate público. Para alguns, ele representa oportunidade econômica. Para outros, um risco ambiental. Mas, no meio desse embate, um ponto precisa ser destacado com clareza. Pela primeira vez, um grande acordo comercial internacional coloca a preservação da Amazônia como condição política explícita. O texto do acordo prevê compromissos ambientais, respeito ao Acordo de Paris e mecanismos de acompanhamento sobre desmatamento e sustentabilidade. Não é pouca coisa. Em um mundo cada vez mais atento à crise climática, a floresta amazônica deixa de ser apenas um assunto interno e passa a ser reconhecida como um patrimônio estratégico global. Para a Amazônia, isso muda o jogo. Durante décadas, a região foi vista apenas como fronteira de exploração, madeira, minério, terra barata. Agora, o discurso internacional pressiona por outro caminho: produzir sem destruir, crescer sem devastar. O acordo não salva a Amazônia sozinho, é importante dizer isso, mas cria um novo tipo de cobrança. E cobrança externa, quando bem usada, pode virar aliada da proteção ambiental. Mas é preciso cautela. Preservar a floresta não pode significar abandonar quem vive nela. Povos indígenas, ribeirinhos, agricultores familiares e comunidades tradicionais precisam estar no centro dessa conversa. Não existe preservação verdadeira sem justiça social. Não existe floresta em pé com gente passando fome. O acordo União Europeia-Mercosul só fará sentido para a Amazônia se vier acompanhado de políticas públicas fortes, fiscalização séria e investimentos sustentáveis na região. Caso contrário, será apenas mais um documento bonito no papel. A Amazônia não precisa ser tutelada nem explorada, precisa ser respeitada. Se o acordo ajudar a frear o desmatamento ilegal, fortalecer cadeias produtivas sustentáveis e valorizar quem protege a floresta todos os dias, então ele pode, sim, representar um avanço histórico. Mas isso depende menos das assinaturas em Bruxelas e mais das decisões tomadas, ou melhor, no chão da floresta. O futuro da Amazônia não será decidido apenas em mesas de negociação internacionais. Ele será construído ou destruído pelas escolhas políticas que fazemos agora. E essas escolhas precisam ter um compromisso claro: desenvolvimento com floresta em pé. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.374 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Laísa Maia, Luana de Oliveira, Lawane Gonçalves, Rafaela Morim e Juliviana. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.